Senhor, a tua palavra é o teu povo, no modo que tu determinastes, sendo trazido o conhecimento do Senhor às nossas mentes, para que possamos viver como teus filhos. Ah, que grande privilégio, que grande alegria poder ter a tua palavra aberta diante de nós, sem nenhum impedimento. Pedimos ao Pai que tu fale em nossos corações, toque, Senhor, nossa alma, Senhor, aquece, Senhor, nossa alma na tua presença e nos encoraja a tamanho desafio que temos, ó Pai, de viver segundo a tua vontade. Em nome de Jesus, oramos. Amém. 1 Pedro, capítulo 2, verso 18, diz assim: Servos, sede submissos com todo o temor ao vosso Senhor, não somente se for bom e cordato, mas também ao perverso. Porque isto é grato, que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente por motivo de sua consciência para com Deus. Pois que glória há se, pecando e sendo esbofeteados por isso, o suportais com paciência? Se, entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e suportais com paciência, isto é grato a Deus. Porquanto, para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça, por suas chagas fostes sarados, porque estáveis desgarrados como ovelhas. Agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. No sermão passado eu falei que nesse trecho aqui da epístola, né, Pedro ele passa a ser mais objetivo e nos oferece aplicações bem específicas àqueles ensinamentos gerais que ele trouxe até então, né, até o versículo 10 do capítulo 2. Até ali foram exortações bem gerais e agora, a partir daqui, ele começa a especificar um pouco mais, trazendo algumas aplicações bem importantes para nós, né? Eu lembro que eu disse que entre o versículo 11 do capítulo 2 até o capítulo 15, também versículo 11, nós temos essas aplicações bem específicas, né? Tratando de aspectos do nosso dia a dia. Eu lembro também que disse que, pelo fato de nós conhecermos a verdade, e uma vez que conhecemos a verdade, nos tornamos incapazes de negá-la pelo testemunho interno que o Espírito Santo traz a nós, muitas vezes sofremos por conta disso, né? Porque aqueles que não conhecem a verdade nos tratam de forma indevida ou até mesmo nos perseguem por conta disso. Isso era o contexto desse povo, tá? O contexto dessa igreja aqui dispersa, peregrinos, forasteiros, com a fé inabalável no Senhor, mas vivendo dificuldades por conta da sua fé também. Nós que conhecemos a verdade e a amamos, né, agora sofremos perseguição, então, de toda a natureza, né? Era lá, é aqui, da mesma forma. Isso não mudou. O contexto, nesse sentido, é o mesmo, né? Naquela ocasião, do último sermão, nós vimos, então, que o cristão é convocado a viver um novo estilo de vida, baseado, na verdade, a que crê agora. Encontramos ali no verso 11 e 12 do capítulo 2 alguns princípios gerais dessa segunda etapa da carta, né? E os princípios gerais são princípios gerais para o cristão, né? Para aquele que conhece a verdade: abster-se das paixões carnais, primeiro princípio geral, e o segundo princípio geral, ter um bom procedimento entre os gentios, né? Lembro que até dei o título do sermão como Deveres Cristãos. Esses são os nossos deveres. Dois princípios definem esses deveres. abster-se das paixões carnais, e aí envolve muita coisa, né? E ter um bom procedimento entre os gentios. Lutar contra a nossa própria carne e manter um bom procedimento entre aqueles que não servem ao mesmo Senhor que nós é um grande desafio para nós, e isso, no final das contas, é o nosso distintivo, né? É isso que nos distingue dos demais. Então, isso implica num grande desafio, né? No final das contas, nós percebemos que Pedro está alertando a nós aqui, aos leitores, né? Para darmos atenção a uma certa liberdade que nós temos. Nós somos libertos agora da escravidão do pecado, por isso podemos nos abster das paixões carnais, né? Nós não devemos ser escravos de outro senhor que roube o senhorio do Senhor. Então, nós devemos, por isso também, ter um bom procedimento entre os gentios. O senhorio de Jesus deve ser evidente na nossa vida. Temer a Deus, valorizando as autoridades e amando a todos indistintamente, isso deve ser uma marca do cristão. Temor ao Senhor e honrar a todos. Não é à toa que o verso 17, né? Logo anterior a esse trecho que a gente começou a ler aqui, diz isso: tratai a todos com honra, amai aos irmãos, temei a Deus, honrai ao rei. Tratai todos com honra, honrai ao rei. O rei é um igual a todos, né? Amor aos irmãos, aqueles que professam a mesma fé, é um distintivo da igreja, né? Amar uns aos outros. É claro que devemos amar também aqueles que nos perseguem, mas ao princípio, amar aos irmãos e temer somente a Deus. Nosso temor a Deus, porque sabemos que, no final das contas, Ele é a autoridade máxima, acima de toda autoridade instituída pela sua própria vontade, permitida pela sua própria vontade. Esse é o princípio. E aí é um princípio estabelecido aqui para toda a relação que vai ser tratada por Pedro aqui até o capítulo 5. O princípio é esse. Podemos pensar assim: tratai a todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai ao rei. Aí o texto lido aqui começa, verso 18: servos, sede submissos com todo temor ao vosso Senhor, não somente se ele for bom e cordato, mas também ao perverso. Óbvio que aqui o texto ele não está legitimando a escravidão, né, da maneira que a gente concebe ela, né, até mesmo pela maneira que foi empregada aqui na nossa terra durante séculos, né, século 17, 18, e aí não é isso, né? Mas, acima de tudo, ele está ressaltando a dignidade do servo aqui. Esse servo aqui, ele deve ter consciência de quem é, da condição que ele está, social, mas, sendo ele aqui um cristão, ele deve se comportar de maneira adequada, levando em consideração, em última análise sempre, a autoridade máxima que o permitiu estar naquela condição, naquele momento, que é o próprio Deus, né? E a gente vai chegar aí com mais detalhe. No Novo Testamento, essa palavra servo ela aparece muitas vezes, né? Às vezes escravo, né? No contexto geral, a gente pode até pensar que é a mesma coisa, né? A mesma coisa está sendo falada. Aqui a gente dá para discernir que até mesmo são palavras usadas às vezes diferentes, expressões diferentes na própria língua original, né? Aqui ele está falando de um servo que representa aquele que é mais íntimo da família, vamos pensar assim, aquele mais doméstico, de repente até tratado com mais favorecimento do que outra categoria de servo, que seria os doulos, né? E aqui oiketes. São categorias de servos diferentes, vamos pensar assim. Essa categoria aqui, mais domésticos, muitos deles às vezes eram médicos, né? Artesões especializados em alguma arte específica, professores, músicos, né? Há uma categoria de servo mais doméstica e diferente do doulos, que era algo de repente mais não tão doméstica, por vezes mais tratado com mais distanciamento, de repente de forma mais rude, mais dura, até mesmo pela natureza do serviço. São percepções que se tem, até mesmo por saber dessas classes de serventia, né, de servos que existia para os senhores naquela época. Mas não deixam de ser servos. São servos. Não deixam de ser servos. Estão sujeitos a um senhor. Esses aqui mais domésticos muitas vezes eram até remunerados, né, amparados por leis romanas. Alguns até, em alguns aspectos, em algumas situações, conseguiam adquirir, comprar a própria liberdade. E aí a gente já começa a ver que é um distanciamento muito grande da nossa realidade de escravidão aqui no Brasil, né? Mas não deixam de ser servos, não deixam de estar debaixo do Senhor. E nem sempre a relação entre servo e Senhor é uma relação tranquila de cordialidade. E, diante de uma situação de não cordialidade, de uma situação mais difícil, não tão tranquila, a observação do apóstolo aqui é: servos, sede submissos ao vosso Senhor, não somente se ele for bom e cordato, mas também o perverso. Não deixem de pensar, não pensem de outra forma. Vocês são servos. Paulo ele também trata dessa relação, né, entre servos e senhores. Não só Pedro faz isso, Paulo também faz. Lá em Efésios 5, capítulo, Efésios 6, capítulo, versículo 5, ele diz assim, ó: obedecei ao vosso Senhor, está falando aos servos, né, o Senhor na carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração. Aos senhores ele vai dizer que para tratar bem o servo, porque é o Senhor a quem ele serve, é o Senhor dos dois, né? E o verso 19 aqui de Pedro, ele vai dizer que deve ser submisso ao Senhor, né, com, não só se for bom e cordato, mas também o perverso. E aí ele vai trazer o porquê, né? Porque isso é grato, que alguém suporte tristeza sofrendo injustamente, por motivo da sua consciência para com Deus. Ele lança um pouco mais de luz, né? Verso 19 diz que Pedro aqui está dizendo que isso é grato, é louvável, é aprovado por Deus. Deus despende sua graça, bondade, para aqueles que fazem e procedem dessa forma. É claro que aqui também cabe uma advertência que essa submissão, ela não é louvável por causa do medo, da covardia do servo, né, diante do seu senhor, mas por causa, o texto deixa bem claro, por causa da sua consciência para com Deus. Pelo servo saber quem é o Deus a quem ele serve, ele se submete ao seu senhor, mesmo que ele não seja um bom senhor. O motivo dessa submissão é sua consciência para com Deus. E aí o verso 17 do capítulo 2, ele é chave, né? A gente tem que manter esse versículo como chave para o entendimento de tudo que vai acontecendo aqui, né? Tratai todos com honra, amai aos irmãos, temei a Deus, honrai ao rei. E o rei aqui talvez represente toda a forma, toda a posição de autoridade acima de nós. Todos devem ser tratados com honra. Todo o relacionamento, todos nós estamos sujeitos a algum nível de autoridade. A autoridade última, é claro, Deus, mas abaixo de Deus, todos nós estamos sujeitos a algum nível de autoridade. É um professor na escola, um guarda no trânsito, né? Um pai, uma mãe, um magistrado. Sempre existe uma autoridade sobre nós. Como lidar? O princípio aqui pode ser aplicado para todo o nível de autoridade, no final das contas. É chave esse versículo 17, justamente por isso. Tem que ser tratado com honra. E aí não cabe aqui o revide pelo revide. Não seria uma atitude de honra, mas por conta da sua consciência para com Deus, sabendo que essa pessoa está ali numa posição de autoridade por permissão de Deus, que é a autoridade máxima, isso se torna algo agradável a Deus, grato. Não só se ele for bom e cordato, mas também se for perverso. Em Efésios, Paulo ele também estabelece um princípio para as relações, né? Quando ele diz: sujeitai-vos uns aos outros, verso 21 do capítulo 5 de Efésios, sujeitai-vos uns aos outros no temor do Senhor. Os apóstolos, eles costumam fazer isso, eles estabelecem a base e definem os relacionamentos, a forma dos relacionamentos, o que se espera nos relacionamentos. Paulo fez isso no capítulo 5 de Efésios, estabeleceu a base dessa forma, sujeitar uns aos outros. Aí ele começa a falar sobre maridos, esposa, né? Marido e mulher, mulher com marido, pai e filhos, filhos com pai, servo e senhor, senhor com servo. Aqui, Pedro, ele usou o verso 17 aqui também para estabelecer essa base. Paulo também, lá em Colossenses, capítulo 3, se vocês quiserem depois ler com calma lá, do verso 12 até o 17, ele também estabelece uma base para relacionamentos e trata a fazer também essas observações com base nos relacionamentos básicos de convívio social, né? Se a gente for pensar, é basicamente isso, né? Lidar com autoridade, lidar em família, pais e filhos, maridos, esposas. Como conviver? Esses relacionamentos são pautados por um princípio básico. Lá, Paulo fala em Efésios, sujeitar uns aos outros no temor de Cristo. Aqui, ele fala: tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o rei. Princípio. Os princípios estão estabelecidos, né? Os contextos são diferentes? São diferentes. Paulo está falando pra, em contexto diferente? Tá. Mas os princípios também a gente consegue perceber que são bem parecidos, são os mesmos, na verdade, né? Colocar Deus como autoridade máxima, regendo e estabelecendo os princípios desses relacionamentos. A pergunta que tem que vir agora é como isso pode ser agradável, louvável, grato diante de Deus, suportar, de repente, algum tipo de mal, alguma aflição, algum maltrato, alguma perseguição daquele que é Senhor sobre nós. Devemos notar aqui que Pedro ele não está apenas dizendo que é esperado que o cristão aprenda a sofrer, suportando toda a tristeza que acompanha esse sofrimento. Né? Pedro está dizendo que o sofrimento é louvável, é grato diante de Deus, quando o indivíduo ele tem consciência que Deus não perdeu o controle. Independente da situação, Deus não perdeu o controle. Eu me submeto àquele que o Senhor colocou como autoridade sobre mim agora, como meu Senhor, nessa questão específica. Isso é importante, saber que Deus não perdeu o controle e que cuida dos seus, independente das circunstâncias, independente da situação. Dessa forma, o Senhor, então, ele espera que os seus servos confiem no seu senhorio e não reajam com hostilidade, com rebeldia, com vingança, com autocomiseração, com desespero, independente do maltrato que está sendo aplicado. Essa é a observação feita pelo apóstolo, pois o próprio Senhor, em breve, ele pedirá conta de todo o mal praticado. Temos consciência disso? Temos consciência do Senhor, de que o Senhor a quem servimos é o Senhor absoluto sobre todas as coisas, inclusive sobre aqueles que são Senhor numa área específica da nossa vida? E qualquer mal praticado nessa vida vai ser prestado conta ao Senhor no momento específico, no momento adequado. Conseguimos descansar nisso, no meio da tribulação, da dificuldade. A continuidade do texto diz, pois que glória há, se pecando e sendo esbofeteados, por isso suportais com paciência. Aqui não há glória nenhuma. Se, entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e suportais com paciência, isso é grato a Deus. É colocar em prática a nossa confiança naquele que é a autoridade suprema sobre todas as coisas e que nada foge do seu entendimento, da sua consciência, nada foge do seu conhecimento. Ele conhece todas as coisas, sabe muito bem o que todos nós estamos passando em todas as situações que são impostas a nós. Reagir de forma adequada a essas situações é um bom testemunho de confiança no controle de Deus absoluto sobre todas as coisas, né? Aqui Pedro ele joga mais luz ainda no seu argumento, né? E ele diz então que o que agrada a Deus não é suportar qualquer sofrimento, mas suportar o sofrimento por causa da injustiça. Suportar esse tipo de sofrimento glorifica a Deus, porque é a maneira clara, notória, incontestável que o cristão tem de dizer: eu confio no Senhor que me salvou, me resgatou, e não vai ser essa situação que vai me levar a questionar o seu senhorio sobre a minha vida. Sofrer pacientemente, de forma inocente, por conhecer o Deus a quem servimos, isso então é louvável, é agradável a Deus. São nessas horas então que a nossa confiança ela é provada, motivo de grande alegria. Não é fácil confiar em Deus nessas ocasiões, não é? Eu sei que não é. Chegar até esse entendimento é até bem lógico, né? Bem fácil de alcançar esse entendimento. Colocar isso em prática, aí é um passo um pouco mais largo que temos que dar. Mas é o que se espera. Essa atitude, ela não de submeter a um Senhor, mesmo se ele não for acordado, não é uma inclinação natural nossa. A nossa inclinação natural é o revide, é a vingança, pagar mal com mal, reagir dessa forma. Essas são as inclinações naturais nossas. Só é capaz de fazer isso, submeter ao Senhor mal, só quem realmente já foi alcançado pela graça de Deus. O cristão ele tem essa condição. O cristão é convencido dessa verdade e o cristão é ajudado pelo Espírito Santo a se comportar da maneira que Deus quer. Isso torna a coisa fácil? Não. Mas alcançável. É possível. À medida que nos aproximamos mais e mais de Cristo, mais conseguimos agir dessa maneira, em situação difícil como essa, né? Agora a gente começa a perceber na prática, né, guiados pela carta de Pedro, a gente consegue perceber na prática o quanto é preciosa a nossa fé, mais preciosa que ouro perecível. A nossa fé é que nos capacita, nos habilita, nos torna capazes de viver dessa forma. Mais ninguém consegue fazer isso se não for movido pela fé que transforma a nossa vida, a nossa alma. É nessa hora que somos provados por Deus. E aí o cristão, né, usando as palavras do próprio de Tiago, ele vai perceber esse momento em que deve ser submisso ao Senhor, mesmo se ele não for bom e cordato, mas for perverso. Ele vai perceber isso como uma provação na vida dele. E aí, pensando em como Tiago trata a provação na vida do cristão, Tiago vai dizer que é motivo de grande alegria. Motivo de grande alegria passar por provação. Porque Tiago sabe que é no momento da provação, que a nossa fé é provada, que a nossa condição de discípulo é estabelecida, confiança, esperança, começam a fazer parte da nossa vida. A grande dificuldade é que, naturalmente, somos tolos, não somos sábios. Mas aí Tiago diz, se falta sabedoria, peça a Deus. Ele dá livremente. Mas não permita que a provação não tenha ação completa na sua vida. E a ação se torna completa na vida do cristão, a aprovação se torna uma ação completa na vida do cristão quando a fé dele é provada. Não percam a oportunidade de se alegrar no momento de provação. Né? Isso tudo disso em Tiago capítulo 1, né? No iniciozinho da epístola de Tiago, ele fala isso. É nesse momento que a nossa fé é provada, é nesse momento que nós somos provados por Deus, não praticando insubordinação, não tendo atitudes de ódio ou buscando a vingança. Não é dessa forma que nós somos provados por Deus, mas confiando na sua justiça e bondade, suportando com paciência, porque isso é grato a Deus. Suportar com paciência é submeter à vontade de Deus que nos colocou naquela situação, confiantes que Ele é Senhor sobre todas as situações. E quem está sendo trabalhado, no final das contas, quem está tendo a oportunidade de ser trabalhado ali, somos nós. Não jogue fora essa oportunidade de crescer na presença de Deus no meio da aprovação, uma aprovação dessa natureza. É dessa forma que nós temos que ver situações desse tipo, né? Devemos confiar, então, na sua justiça e bondade e suportar com paciência essa situação. Tornar notória a nossa confiança em Deus, não perder de vista a existência de Deus. Como é fácil perder de vista a existência de Deus quando a gente está no olho do furacão, né? Está tudo dando errado e aí, poxa, não consigo nem mais tatear Deus para o encontrar na minha vida. E aí, não, então eu tenho que me posicionar agora como o senhor da situação. Agora eu vou exercer vingança, então. Vou agir aqui para que a justiça seja estabelecida. Vou retribuir com a mesma moeda. Puxa. Aí você assumiu o lugar de Deus. E muitas vezes, irmão, Deus só fica olhando. Meu servo não entendeu ainda. Vou deixar ele sofrer mais um pouquinho. Aí, quando ele voltar todo machucado, eu acolho novamente, ensino novamente, faço ele andar de maneira reta. Mas ele tem que aprender. Enquanto fizemos a justiça, buscamos justiça pelas próprias mãos, o Senhor muitas vezes não interfere no processo e deixa a gente perceber por si só, por nós mesmos, que a nossa justiça, na verdade, é a justiça sanguinária, né? Uma justiça maldosa também. Nosso coração só brota coisas que são más. Mas devemos, então, tornar notória a nossa confiança em Deus, sem perder de vista a existência dEle, deixar bem claro para aqueles que nos veem o fruto da nossa esperança, o fruto da nossa confiança, o fruto da nossa fé. O verso 21 diz, porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguir os seus passos. Para isso fostes chamados. Para que você foi chamado? Para sofrer? Também. Mas para isso fostes chamados, para confiar em Deus. Confie em Deus. Para isso fostes chamados. Confie em Deus, independente das circunstâncias. Testemunhe da sua confiança em Deus, da sua fé. Testemunhe da sua fé no cuidado dEle sobre a sua vida. Testemunhe, mesmo em meio a situações desagradáveis, testemunhe sua fé E aqui entra o exemplo de Cristo. Existe testemunho de confiança maior no Pai do que o próprio Senhor? Ele deixou o exemplo a ser seguido. Do alto da sua autoridade, da sua majestade, ele assumiu essa forma humana, sujeitou a castigo, a ofensas, a escárnio, a todo tipo de maldade, cumprindo a vontade do Pai em plena confiança. Que exemplo a ser seguido. Aquele que tem toda a autoridade submeteu aos maus tratos para que pudéssemos conhecer aquele a quem ele obedeceu. Agora podemos conhecer aquele a quem Cristo obedeceu, porque ele se comportou dessa forma. E agora aquele que é o Deus Todo-Criador, o Criador Todo-Poderoso, nós podemos chamar de Pai, assim como ele chamou de Pai, por conta da obediência dele, a confiança dele. Que exemplo. Cristo é o exemplo de confiança. É o exemplo de confiança a ser seguido. Você confia em Deus, busque conhecer cada vez mais, para confiar cada vez mais, assim como Cristo confiou no Pai, devemos nós também, apesar de estar falando aqui a servos, isso se aplica a todos, todos os cristãos, em toda a relação de autoridade. Todos nós estamos sujeitos a alguma autoridade derivada de Deus. Para isso fomos chamados, para confiarmos em Deus enquanto sofremos injustamente. É um momento perfeito para testemunhar da nossa fé, da nossa confiança no Senhor. Isso acontece na vida de todo cristão, porque um cristão ele está sempre exposto ao pecado. Pecado que traz sofrimento e todo tipo de injustiça. Esse sofrimento ele também faz parte da nossa vida, fez parte da vida de Cristo. E se somos chamados a observar os procedimentos de Cristo, como ele procedeu em todas as circunstâncias, a gente facilmente vai concluir que devemos também imitar nisso. Confiança no Pai, mesmo no meio de toda a dificuldade. O máximo do máximo do máximo que o Senhor fez foi externar toda a sua angústia, dor, aflição, dizendo: Pai, afasta de mim esse cálice, se possível, mas faça a tua vontade, acima de tudo. Essa é a confiança plena, né? É expressar: Senhor, está difícil, está muito difícil. Por mim mesmo eu largava tudo, mas eu confio em ti. Faça a tua vontade, Senhor. Me permita testemunhar do teu amor, do teu cuidado sobre a minha vida, no meio dessa situação, mesmo sendo perturbado por esse Senhor perverso. Eu quero testemunhar o amor que eu tenho por ti, a confiança que eu tenho em ti, a segurança que eu tenho em ti. Isso é viver de maneira que agrada a Deus, né? Isso é grato diante de Deus. Para isso fomos chamados, irmãos. Cristo, ele dá o exemplo de obediência ativa, suportando, então, todo tipo de sofrimento, as oposições mais duras que podiam existir, toda a dificuldade. Ele mesmo, ele então, Cristo, nosso Senhor Jesus Cristo, ele é o servo por excelência. Cantamos aqui, né? O servo sofredor. Se tem um título que representa muito bem o ministério terreno de Jesus aqui, é servo sofredor. Ele é o rei dos reis, ele é o rei dos reis. Mas ele é o rei que também é o servo sofredor, que entrega a sua vida por nós, para que pudéssemos chamar de pai aquele a quem ele confiou a sua vida. Que exemplo a ser seguido. Hebreus 2, 10 diz assim: porque convinha que aquele cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo a muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio do sofrimento o autor da salvação deles. Esse é Jesus. Esse é Jesus, aquele que foi anunciado por Isaías, aquele sobre quem foi dito que não cometeu pecado algum, nem dolo, algum se achou em sua boca, aquele que foi ultrajado e não revidava com o traje, quando maltratado não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. E aí talvez aqui a frase mais bela de todo o Novo Testamento, lembrando Isaías: pois suas chagas fomos sarados. São as chagas de Cristo, o sofrimento de Cristo. O exemplo de Cristo deve nos impulsionar a uma vida de santidade. Mesmo sofrendo tanta injustiça, Cristo não reagiu de forma indevida, com revide, na mesma altura daqueles que o ofendiam. Mesmo porque revidar à mesma altura daqueles que ofendiam, para Cristo seria se rebaixar muito. E ele, do alto de sua autoridade, em seu estado humilhado, confiou plenamente na vontade do Pai e se entregou ao castigo que nos traz a paz. E aí os nossos pecados estavam sobre ele, logo em seguida. E pelas suas chagas nós fomos sarados. Confiança, confiança plena. Não que seja proibido, né, valorizar os nossos direitos, não. Mas até mesmo quando recorremos aos nossos direitos, nós temos que ver aqui a boa mão do Senhor, regendo a autoridade, regendo a sociedade em que a gente está colocado, garantido a nós direitos que nos façam ter dias bons aqui. Isso é graça. É graça comum agindo no meio da sociedade, estabelecendo aquilo que é bom, valorizando aquilo que é bom, por meio de instituições fortes, que visam sempre valorizar o bem e punir o mal. Até mesmo quando buscamos nossos direitos, em todas as áreas aí que podemos buscar, não podemos esquecer que quem estabelece o que é bom, belo, agradável, de boa fama, é o Senhor. Por trás de todo o bem aplicado à nossa vida, está a pessoa de Deus. Graça comum. Que coisa séria é reagir de forma inadequada, mesmo quando estamos debaixo de injustiça. Não podemos reagir de forma inadequada quando estamos debaixo da injustiça. Um exemplo clássico de uma reação inadequada, Moisés. Moisés, sendo insultado pelo povo no deserto que queria água, pois Moisés reagiu de forma inadequada, bateu naquela rocha, mostrando a sua ira, a sua raiva, de alguma forma trazendo algum revide, descontando a sua fúria, e pagou por isso. Não foi dado o direito de ele conduzir o povo à terra prometida. Dura coisa é reagir de forma inadequada, mesmo diante de situações difíceis, debaixo de injustiça. Devemos sempre buscar reagir de maneira que reflita a nossa confiança no senhorio de Deus, que é a autoridade suprema sobre todas as coisas. Devemos reagir assim, agir como Cristo reagiu, sendo insultado, humilhado, maltratado, exposto à vergonha, não cometeu pecado algum. Nesse momento, diante do tormento de Jesus, ele se entregou àquele que julga retamente. Isaías 53 diz: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos, de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado. Isaías falando aqui a respeito do cordeiro que viria, né, o Senhor Jesus. Mas não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo, o opressor foi arrebatado. E da sua linhagem, quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve em sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou na sua boca. Todavia o Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com seu conhecimento justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei muitos como sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado como os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Esse é o Senhor Jesus. É esse que devemos seguir o exemplo. É esse que tem controle absoluto sobre tudo, que é o nosso refúgio, nossa fortaleza, o nosso socorro. Como é triste, irmãos, a gente ouvir da boca de pessoas questionamentos a respeito da existência de um Deus todo-poderoso e bom, por não conseguirem associar ou perceber que isso é totalmente possível, mesmo vendo todo o mal que aflige a criação. Deus todo-poderoso, bondoso, e o mal no mundo, às vezes, formam uma equação que as pessoas ficam loucas em tentar resolver de toda forma, e não conseguem, e aí começam a negar a existência de Deus. Ou começam a criar um Deus fora das Escrituras que possa encaixar num padrão estabelecido por eles próprios. O que o homem precisa saber é que o mal existe no mundo criado por causa do pecado. O pecado que é uma afronta a Deus, à santidade de Deus. E para isso, o homem também deve saber que o Deus Todo-Poderoso e Bom, que criou todas as coisas e vê tudo que criou afetado por esse mal causado pelo pecado, ele já determinou o tempo da existência do mal na sua criação. Nada fugiu do controle. Nada pegou Deus de surpresa. Nada rebaixou o poder de Deus. Nada pode macular a bondade de Deus. O mal será julgado. A duração do mal tem tempo determinado. Um dia, esse mesmo Senhor que sujeitou a vontade do Pai para que fôssemos salvos, virá e julgará todo mal e restaurará toda a sua criação. Extirpará do meio dos seus a maldade, o pecado. O que compete a nós? Abreviar o tempo do mal? Não compete a nós. O que compete a nós? Impor algum juízo extra ao mal? Impossível. O que compete a nós que cremos nesse Deus maravilhoso? Confiar nele. Confie nele. Que esse mal que você acha que é o fim do mundo para você, não é, gente. Não é. O apóstolo mesmo vai dizer, gente, essa breve e momentânea tribulação é incomparável por aquilo que vocês vão se comparado com aquilo que vocês vão receber no futuro. É breve e momentânea. Ah, porque tu não sabes o que eu estou passando. Uma coisa eu sei. É incomparável aquilo que está reservado a você no futuro. Fé, confiança, esperança no Senhor, que tem reservado aquilo que é excelente, extraordinário, que a sua mente nem consegue alcançar no futuro. Veja, um exercício muito bom, gente. Veja a sua existência aqui agora como um ponto. É um ponto comparado com a eternidade, ao lado de Cristo Jesus. Então, o que é todo o sofrimento seu hoje? Eu não estou minimizando, talvez o seu sofrimento seja muito maior do que o meu, mas a comparação não é com o meu sofrimento. A comparação é com a glória reservada para vocês no futuro. Então, isso tem que encher nosso coração de esperança, de confiança, de alegria, de paz. Não compare o seu sofrimento com o sofrimento do outro. Compare com a glória reservada para vocês no futuro. Esse é o comparativo deixado para nós. E alegre-se. Alegre-se. Aqui está a segurança do cristão. Aqui está toda a alegria do cristão. Ele conhece Deus, a quem serve, e se vê protegido da condenação do mal. O mal não te alcançará. O que você experimenta é uma sombra do mal. Porque todo o mal, toda a fúria, todo o peso do pecado foi depositado, foi descarregado em Cristo Jesus naquela cruz, no teu lugar. O mal pode te arranhar, pode te ferir, mas te matar, jamais. Jamais. Todo o poder do mal não te alcança mais. Então descansa. Leves e momentâneas tribulações nós experimentamos. O cristão, ele sabe que aquele que impõe sofrimento é aquele que está em perigo. Olha só que maneira bela de ver aquele que nos persegue. É ele que está em perigo, não é você. Ele é o pecador, ele é o ímpio, ele que prestará contas diante de Deus. Olhe para ele dessa forma. Aí você vai ser impulsionado a orar por ele, a amar a ele. Por isso que o que se espera ouvir dos cristãos no momento de injustiça, que sofrem injustiça, é algo que se ouviu da boca do Senhor Jesus. Gente, se nós chegarmos a esse estado de consciência, nós seremos muito felizes. Quando nós formos alvos da injustiça daqueles que não conhecem o Senhor, clame ao Senhor e diz: Senhor, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Eles não sabem o tamanho do pecado. Eles não sabem que sempre que praticam o mal, estão acrescentando sobre si brasas e vão prestar conta de cada atitude má. Perdoa-os, eles não sabem o que fazem. São ignorantes, tolos. Vivem como se Deus não existisse. Vivem como se não tivessem que prestar conta a ninguém. Perdoa-os, Senhor. Eu também já fui assim. O cristão, ele sabe que no final das contas, é por pura graça que ele está desse lado do embate. É por pura graça que ele tem esse conhecimento. É por pura graça que ele tem essas convicções, essa esperança, essa fé, essa confiança. Pura graça. Ele não fez nada para alcançar. Então ele não se coloca acima de ninguém. Ele honra todos. O bom cristão, ele entrega o seu malfeitor nas mãos de Deus, clamando, esperando que Deus o converta e o torne irmão, para que vivam eternamente, desfrutando da beleza da vida eterna. Pelo castigo de Cristo, a favor de pecadores, como eu e ele. Nada diferencia nós, a não ser o amor de Deus sobre nossos, em nossos corações. Finalizando, usando esse último versículo do capítulo 2, para finalizar, porque vocês estavam desgarrados também. Aí o apóstolo nos coloca na nossa posição, né? Vocês também estavam desgarrados. Porém, agora vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Honrai a todos, amai os irmãos, temei a Deus, honrai ao rei. Todos iguais. Todos devem temer ao Senhor. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, até que ouvimos a voz suave do bom pastor nos chamando: venha, bendito do Senhor. Isso não aconteceu sem que houvesse pagamento pelos nossos pecados. O pecado cobra um alto preço. E a gente não pode tirar da equação nunca o sofrimento que nos trouxe a paz. O sofrimento que estava sobre ele. Por isso ele é o exemplo a ser seguido. Confiança. O que nós temos que possa nos dar o direito de nos gloriar? Nada. Que justiça nós temos para exigir a justiça de Deus sobre aqueles que nos perseguem e nos fazem sofrer? Direito nenhum. Nato? Nenhum. Que o Senhor nos ajude, então, a desejar a todos a justiça de Cristo. Que a justiça de Cristo, que nosso desejo tem que ser esse, que a justiça de Cristo seja imputada também na conta daqueles que nos perseguem, para que eles deixem de nos perseguir. Que o Senhor nos ajude a entender que somente Ele sabe quem pagará com a sua própria vida todo o mal que comete contra nós. Nós não temos o discernimento para isso. E só assim, então, nós gloriaremos, glorificaremos a Deus e quando nós sofrermos injustamente. Só assim. Não trate com revide. Não. Não tente pagar com a mesma moeda. Não haja dessa forma, mas confie em Deus. Ele é o justo juiz. Essa ideia de não reagir ao sofrimento como a nossa carne ela deseja, pode ser algo até desconcertante para nós, né? Porque não é assim, naturalmente, que desejamos fazer, né? Mas é assim que está estabelecido. É assim que nós vemos nas Escrituras. Aceitar que nessa vida nós vamos experimentar sofrimentos injustos é algo que pode até nos deixar inquietos, mas é uma realidade, gente. A instrução que nós temos aqui, que estamos recebendo do Senhor, é que podemos até mesmo nos alegrar com isso. Capítulo 4, verso 13, vai dizer isso. Nós devemos nos alegrar com isso. Sabemos que Deus ele está sempre usando momentos como esse para nos atrair a Ele. A nossa alegria, nós devemos nos alegrar com isso, porque, no final das contas, nós sabemos que são nesses momentos que Deus nos atrai a Ele, nos chama à comunhão. É nesse momento que o crente ora, né? É nesse momento que o crente vai para as Escrituras para saber, para conhecer mais do Senhor. O Senhor sabe disso. Alegre-se, então, por passar por provações. Nesses momentos conheceremos, então, também a comunhão dos sofrimentos de Cristo. Você é servo do Senhor, saiba que você é servo de um servo sofredor. E a implicação de tomar a sua cruz e o seguir é sofrer junto com Ele. Sofrer os mesmos sofrimentos dEle. Tenha, por motivo de grande alegria, passar por provações. Porque fazendo isso da maneira adequada, você vai estar sendo participante dos sofrimentos de Cristo. Cristo que entende os nossos sofrimentos, porque ele é o servo sofredor, homem de dores, que sabe o que é padecer. Nesse momento, então, nós teremos o consolo do Espírito Santo que repousa sobre nós, como diz o capítulo 4 aqui, verso 14. O Espírito Santo repousa sobre nós e nos dá a paz, o conforto, a esperança, o consolo que nós sempre desejamos. Cantamos aqui, né? Ó Senhor, livra minha alma. E queria encerrar justamente com essa ideia. Ó Senhor, livra minha alma de pecar contra Ti, reagindo de forma inadequada àqueles que me perseguem. Né? Que isso seja uma verdade na nossa vida. Não é fácil, mas é o caminho de glorificar a Deus em relacionamentos dessa natureza. Vamos orar? Ó Senhor, nós Te louvamos, ó Pai, pedimos, ó Pai, que Tu nos conceda sempre bom entendimento, Senhor, da maneira que Tu quer que nós vivemos, ó Pai, nesse mundo aqui, marcado pelo pecado. Pecado que traz desânimo, aflição, dor, sofrimento, instabilidade. Pecado que nos traz confusão, todo nível de relacionamento, desentendimento, perseguição, cansaço. Pecado que nos traz todo tipo de sofrimento, Senhor, que perturba a nossa alma, que dificulta os relacionamentos, que mancha as motivações, ó Pai, Ó Senhor, que possamos ver o mal, Senhor, sempre como o fruto, o efeito do pecado no mundo, nas coisas práticas. E conhecendo o Deus Santo que és, ó Pai, que possamos buscar em Ti a justiça que tanto precisamos. E à medida que formos buscar em Ti essa justiça que tanto precisamos, que possamos Te conhecer cada vez mais e descansar na Tua soberania, Tua majestade. E saber que muitas vezes passamos por dificuldades justamente porque é o meio que Tu determinaste, ó Pai, o meio ordinário, Senhor, que Tu assim definisses, ó Pai, para que nos aproximássemos de Ti e crescêssemos na fé, na esperança e até mesmo no amor uns com os outros, ó Pai. Ajuda-nos, ó Pai, a viver de maneira que Te agrade, Senhor, mesmo no meio de situações dessa natureza. E ajuda-nos a perceber que até nos meios estabelecidos aqui na nossa sociedade, em que podemos buscar a reparação dos danos causados pelo mal, até mesmo em relacionamentos dessa natureza, aqui não mais numa realidade de servos senhores, mas até mesmo empregados, empregadores, em toda a relação, Senhor, na nossa sociedade, que esses meios, ó Pai, são permitidos por Ti, estabelecidos por Ti e sustentados por Ti, Senhor. Obrigado pela sociedade que vivemos hoje, uma realidade diferente da realidade de Pedro, mas que conta também com a Tua graça comum. Por isso pedimos, ó Pai, que Tu fortaleças, ó Pai, as instituições que temos, que buscam preservar aquilo que é bom, valorizar aquilo que é bom e punir o mal, Senhor, na medida que é cabível aqui nesse momento. Mas, acima de tudo, Senhor, que a nossa esperança esteja sempre na Tua boa justiça sendo aplicada, a justiça reta, a justiça sem mácula nenhuma, que está sendo aplicada e vai ser aplicada definitivamente no momento que o Teu Filho retornar, não mais como servo sofredor, mas como aquele que triunfa sobre todas as coisas e julgará todas as coisas, Senhor. Que a nossa esperança sempre esteja na Tua justiça sendo aplicada nesse mundo, um mundo de dores, um mundo de decepção, um mundo de aflição, um mundo de desespero, um mundo marcado pelo pecado, mas no qual estamos inseridos, ó Pai, para dar bom testemunho da esperança que temos em Ti, porque Tu viesse ao nosso encontro e nos salvasse, nos desse esse entendimento, Senhor. Não é fácil a nossa tarefa, Senhor, Tu sabes muito bem o que é padecer. Tu conheces muito bem o sofrimento, Senhor. Tu sabes muito bem, porque Teu Filho foi homem de dores, ó Pai, no meio dessa geração perversa, marcada pelo pecado. Nós contamos com Teu apoio, com Tua ajuda, contamos com Tua boa mão sobre nossas vidas, ó Pai. Faça que sejamos uma igreja marcada por essa confiança, Senhor, na Tua ação no meio do mundo. Senhor, Tu que viestes ao mundo, Senhor, mexesses, ó Pai, no nosso coração, para que possamos ter essa consciência. Nos dá, Senhor, um bom momento de reflexão na Tua Palavra. Que a Tua Palavra sempre nos leve, Senhor, para perto de Ti, em plena confiança no Teu cuidado. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.